Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana presencialmente aqui junto com meus amigos Carlos Antunes e Adriano Albuquerque. Tudo bom, senhores?
Tudo certo, pô, tudo ótimo, mas apresenta logo.
Vou apresentar, presencialmente aqui, ex-campeão, peso leve do UFC, Rafael dos Anjos. Tudo bom, doutor?
Tudo ótimo, valeu pelo convite aí.
A gente que agradece a tua presença aqui. Vamos começar falando contigo a respeito da tua próxima luta. Vicente Luque, agora no dia 12 de agosto, né, lá em Las Vegas. Como é que tá a preparação para essa luta, expectativa para essa luta? Quanto um brasileiro também, que geralmente não é o ideal, mas acaba acontecendo, né?
Exato. É, não, a minha última luta foi dia 12 de... Foi em dezembro do ano passado. E eu tive um momento que eu fiz uma cirurgia no nariz, já arranquei as amígdalas também. Dei uma recalchutada geral aí. E eu tava com uma sinusite crônica desde a luta Barbarena. Uhum. É... Duas semanas ali antes da luta, eu fui parar no hospital, antibióticos e corticoides para conseguir fazer a luta. Fiz, mas não teve jeito. Eu tive que fazer uma cirurgia para limpar os seios da face, né? Uhum. E aí agora estou 100%. A luta estava marcada para 15 de julho a princípio e foi adiada um mês aí. É, que até foi bom no caso, mas a expectativa é mil. Vicente é um cara duríssimo. É, a grande maioria das lutas dele... terminam por nocaute ou finalização, se você for ver o recorde dele. Então, cara, eu não vejo essa luta indo até o final, não.
É, né?
Luta boa.
Olá. Cara, Rafael, você acabou de mencionar sinusite crônica. Eu tava com sinusite crônica há pouco tempo também, cara.
Tenho também.
Acho que é uma coisa que a gente não fala muito, né? Sobre como vocês são humanos mesmo, né? É, não é só uma lesão num treino, uma lesão na luta. Às vezes tem problemas como esse... É, como um problema que é recorrente, corriqueiro, que as pessoas têm e que atrapalham numa luta. Fala um pouco de como você descobriu a origem, de por que você estava tendo isso e como que vocês resolveram isso?
Cara, eu já tenho um problema respiratório antigo, né? De rinite. E eu fui no médico agora, no doutor... me fugiu o nome dele agora. Vou lembrar. Aí ele falou, cara, como que você respira? Você não tem septo todo torto. Eu tinha três fraturas no nariz que nem eu sabia.
Caramba. Que isso, cara? Três?
Nem eu sabia. Ele
estava ali calcificado, mas estava
ali. Ele falou, tem três calcificações diferentes. Putz. Assim, eu nem sabia disso. E conforme isso, as sinusites ficaram constantes. De anos para trás aí, só que ano passado deu uma piorada boa, e aí, porra, antes da luta com Barbarena, eu, como eu disse, fui parar no hospital, fui no médico, antibiótico, corticoide, e, cara, fui em dois médicos, e, pô, os caras falaram, cara, olha só, não tem jeito, vai ter que fazer uma cirurgia nisso aí, vai ter que ter uma limpada nesse seio da face, tem muito pólipo, tá muito ruim, Mas assim, aí aproveitei fazendo, limpando a sinusite, ele falou, cara, o doutor Augusto Lima. Uhum. Falou, aproveitou, falou, cara, vamos retirar suas amígdalas, vai melhorar muito a sua vida.
Respiração. Né?
Respiração para treinar, vai sentir menos dores musculares durante o camp e tudo mais. Recupera, não é, tira aquele foco de infecção, né? Uhum. E aí, que foi o mais dolorido do que o septo, do que mesmo? Tudo. Porra, terrível. E aí eu fui, preferi fazer, decidi fazer as amígdalas também. E, cara, tô 100%. Graças a Deus. Foi, assim, pós-operatório é bem difícil. Mas, graças a Deus, tô respirando bem. Tô com a voz um pouco nasalada, mas é parte do processo, ele falou. Mas não tô com congestionamento nenhum mais. E tem que tomar cuidados, assim, cara, de estar lavando sempre o nariz com soro. Porque eu já tenho um histórico alérgico, né?
Essa cirurgia que você fez, eu lembro, meu filho fez uma cirurgia dessa, mas assim, garotinho, ainda pequenininho, ele roncava muito, dormia muito mal. Você melhorou teu sono também? Teve algum efeito nisso ou não teve nada?
Melhorou pra caramba. Melhorou, né? Respiração, se eu for... Assim, no caso, às vezes eu brinco com meu filho, fingir que tô roncando, eu nem consigo fingir que eu tô roncando mais. Tirou não consigo. E aí, inclusive, você falou de filho, até o meu filho, se bobear, o meu do meio, vai precisar fazer também. Tem as amígdalas muito grandes, ronca.
Meu filho era isso, adenoide e amígdala. Exato. Ele tinha acho que 20% da passagem de ar só.
Exato, é. Se bobear, o moleque vai precisar fazer isso também, mas mais pra frente.
É.
E você tem sentido alguma diferença também na questão de treinamento? Melhorado? Né? Você falou muito questão de respiração, né? Que melhorou muito, você respira melhor, sente melhor. No treinamento, isso, você tá sentindo...
Cansando menos, né?
É, cansa menos, na hora de respirar.
Cara, eu tô sentindo hiperventilando mais, né? Eu tô sentindo mais ar entrando nos pulmões. É uma coisa que eu notei. Ah, dá um treino muito forte. É, dor muscular, bem menos. Assim, às vezes eu dou uns treinos de perna, um treino mais de lactato, assim, dá aquela pancada pro corpo dar logo uma respondida. No Caruso lá, o Caruso sempre me passa esses treinos de lactato, de perna. Então, normalmente, no dia seguinte, cara, mal consigo andar. E ele fez um desse há um tempo atrás e eu fiquei na boa, respondi na boa. No outro dia, achei que a perna ia ficar muito dolorida e não ficou.
Porque sempre foi muito conhecido por gás, né? Também, muita pressão e a respiração, isso influencia bastante, né? Você acha que nessa luta com o Vicente a gente pode ver na mais... pressão, botando mais pressão nele ainda?
Acredito que, cara, o meu forte é o condicionamento físico, é tá ali em cima, puxando o ritmo da luta sempre, né? Eu acho que tirando essa, limpando esse nariz, abrindo tirando as amígdalas, tenho mais capacidade de oxigênio no pulmão, nos músculos, né? Acho que melhorou bastante.
Cara, a gente, dando uma olhada no teu histórico de lutas aqui, acho que você lutou com praticamente todo mundo, né? Acho que é mais fácil dizer contra quem você não lutou. E assim, nunca um cara tranquilo. A gente olha aqui, não tem ninguém tranquilo. Tony Ferguson, Safedini, Neil Magny, Rob Lawler, Colby Covington, Camaro, Kevin Lee, Leon Edwards, Mike Chiesa, Paul Felder, Cerrone no grappling, né, no caso, Barberena, Fiziev, agora vai pegar o Vicente. A motivação para continuar aos 35 anos é essa? É pegar sempre caras mais duros? É buscar sempre, de repente, uma nova corrida ao cinturão? Como é que está o teu planejamento de carreira e a motivação para seguir aí nessa batida?
38, né?
38?
Quem me dera se tivesse mais 35 anos.
É verdade, 38.
E o Cerrone, eu tenho com ele duas vezes já, no verdade. MMA.
Não, sim.
Disputa de título, defendi minha primeira verdade. Defesa, fui contra ele. E lá atrás, em 2013, também a gente lutou pela primeira vez.
É isso.
Quem me dera se tivesse mais 35 anos. Tô indo para 39 agora em
outubro. Tá com carinho de 35, recalchutou aí. Ganhou os três aninhos.
Então, cara, mas... Cara, a motivação é... Cara, eu vejo, às vezes, eu machuco, tem alguma lesão, alguma coisa que me impeça de treinar. O quanto que eu sinto falta disso, entendeu? Eu acho que eu tenho saúde ainda. É, graças a Deus, ele tem me dado forças aí pra continuar batalhando. E, cara, a motivação é meu... Pô, eu tô com um moleque de 4 anos em casa. Minha família... gosta, né? Agora...
Apoia pra caramba, né?
Me apoia, minha esposa. Então, eu sinto assim, cara, que com certeza a linha de chegada tá muito mais próxima do que a linha de partida. Isso eu não tenho dúvidas disso. Eu sinto, pô, são vários campos, são muitos anos treinando em alto nível, lutando... não só várias lutas, mas com quem eu lutei. Eu acho que isso conta muito. Acho que já tô indo pro meu 11º main event. Então são, pô, 11 lutas de 5 rounds. E o nível dos caras que eu tenho, o meu nível de competição nos últimos 10 anos foi muito alto. Às vezes os caras aí lá, pô, lutei, não sei quanto, mas vê com os caras que você lutou, né? É outro nível, né? De nível de competição. Mas, cara, o que me motiva é o meu corpo, a minha vontade. Eu acordo, eu amo o que eu faço, eu acordo com vontade de lutar, vontade de treinar. Se eu tenho uma lesão que me impeça de treinar, eu, pô, fico chateado. Então, minha cabeça está muito nisso ainda. Mas, então, enquanto eu estiver tendo essa vontade, chegando no dia da luta ali, tá com aquele nervosismo, porque a partir do momento, eu já conheci alguns lutadores mais cascudos, que o cara, pô, mais uma luta...
Assim, ganhou, se perdeu, tanto faz.
Dia que eu chegar nesse nível, assim, de... Ah, não quero mais treinar, não quero... Porra, tanto faz, eu vou parar, entendeu?
E você vê esse horizonte mais próximo quanto? Você imagina, sei lá, mais 3, 4 anos?
Cara, eu tenho 7 lutas a mais no contrato. Eu tava com 3, faltando 3 no meu último contrato. Eu liguei pro Dana White e... Falei, quero fazer mais três aí, renovar meu... Ele renovou o meu contrato e falou, ah, vou te dar mais 8 lutas, que eu não quero estar tendo essa conversa daqui a 3 lutas. Sim, eu acredito que você vai fazer mais. E a gente renovou o contrato, me deu 8 lutas. Eu fiz uma em dezembro. Cara, mas eu acredito aí, vamos... Tá nas mãos de Deus, né? Eu acredito que enquanto ele me der forças para continuar fazendo, saúde, né? Que é o acima de tudo. Mas eu vejo aí, cara, eu tô com 38, vou bater até uns 41, 42. Acho que dá pra fazer, né, umas lutas aí. Eu não me cuido bem, não tenho nenhuma...
No nível alto, né?
Lesão séria, assim, que me atrapalhe. Mas acredito mais uns 2, 3 anos aí.
Vamos. Rafael, por que que... Desculpa, cara.
Não, pode...
Por que que você decidiu voltar pro peso meio médio? Você tava, tinha acabado de voltar pro peso leve, tava fazendo uma corrida boa pro cinturão e agora resolveu voltar... Fez a sua última no meio médio, vai fazer mais uma no meio médio. Por que essa opção?
Cara, assim, meu peso hoje, por exemplo, eu tô com 88 quilos. Pra mim é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu tenho que ter uma vida... Não que eu não queira ter uma vida regrada, porque eu já tenho... As pessoas que me conhecem, convivem comigo, sabem, pô, Rafael sai com a gente, sempre come a mesma coisa. Rafael chamou o Rafael pro churrasco, tem que ter a comida dele. Eu sou um cara regrado. Se eu comer o que eu quero, eu vou pra 95 sem mole. Mole. Então, cara, eu desci de peso ano passado. Fiz com quem? Fiz com o Moicano.
Uhum.
Fiz com o Paul Felder, Moicano e o Fiziev. O Fiziev tava uma luta dura ali, tomei uma mão, pô, meio que, cara, eu quero ter prazer, né? Uhum. Eu quero terminar o meu contrato, se possível. Ia ser muito difícil, eu sinto muito durante o campo, as lesões, o risco de lesão aumenta muito quando tu começa a baixar muito de peso. Convivência com a família, com os amigos, fica tudo mais difícil, cara. Assim, eu consideraria voltar para o peso leve, mas teria que ser uma luta, tipo assim, a luta para eu ganhar uma grana legal.
Fazer valer a pena o sacrifício.
Fazer valer a pena o sacrifício. Porque o que eu vou ganhar no peso leve, eu vou ganhar no médio, e para mim não vai mudar nada. Eu falei, eu vou lutar no médio, já os caras são maiores que eu. Até os caras peso leve, a maioria dos caras... Se no leve, eu dou uma aparelhada. Sou um peso leve grande. Mas no meio médio, eu sou, assim, baixo. Acho que eu sou mais baixo de todos. Não tem ninguém mais baixo que eu nesse peso meio médio. Mas eu, cara, eu luto forte, luto bem. É menos sacrificante para mim. E assim, é uma coisa que eu vejo que eu tô muito na desvantagem. Eu chego lá, luto bem. Já subi de peso, cheguei até o cinturão aí, perdi. Mas... graças a Deus é um peso que eu tenho bons resultados.
Pra voltar pro peso leve, né, Rafael? Só se fosse uma coisa muito interessante, vai ter essa disputa de cinturão, do cinturão BMF. Você até já falou algumas vezes no Twitter que gostaria de lutar por esse cinturão. Seria uma coisa que te atraísse ali, o vencedor de Gaethje Poirier, por exemplo?
Cara, na verdade, eu vejo esse cinturão assim como... São lutadores muito, muito populares, né? Uhum. São os caras famosos, têm muita popularidade, mas... São lutadores que, de repente, o UFC queria muito que fossem campeões lineares e não foram, né?
Uhum.
Então, cara, você vê o Masvidal, o Nate Diaz, agora o Poirier contra o Gaethje. Cara, seria uma oportunidade. Se um desses caras saírem da luta e quiserem me dar uma chance, pô, eu encararia tranquilo. Seria uma oportunidade também de descer de peso também. Mas isso aí é negociável.
Mas então, eu queria justamente entrar nisso, né? Você mencionou esse cinturão. Qual é o encanto desse cinturão? Porque é um cinturão fantasia, né?
Exato.
É o nome dele, é por ser baddest motherfucker, é o nome que atrai, ou é isso de serem caras que são bombados de nome? Qual é o que faz brilhar o olho quando fala desse cinturão?
Cara, na verdade, acho que é o hype mesmo, tá ali. Mas assim, eu não... Tenho vontade de ser campeão de novo, não... O cinturão do BMF ali é só uma luta que vai te botar no main card, no main event ali. Vai ser uma luta que vai ser mais rentável, vai ter um retorno financeiro legal, entendeu? Acho que é só por isso, mas assim, se você me perguntar, pô, você tem vontade de ser o campeão do... Pra mim, não, eu tenho vontade de ser campeão de novo. Deve ser, pô, se eu ganhasse o meio médio, pô, seria... né? Ótimo, campeão do leve e do meio médio. Isso é um desejo que eu tenho, mas eu não tenho, se eu perguntar, eu não tenho desejo de ser o campeão do BMF. Eu, né, lutaria com um cara desse lá, tranquilo, para ganhar uma grana legal, mas não é um, cara, eu quero muito ser o BMF champion, não tenho vontade.
Qual foi a tua melhor luta, cara? Eu lembro que é uma luta que eu tava lá e eu achei que foi um esculacho, foi contra o Nate Diaz. Achei que foi um lutaço. Você, acho que talvez tenha sido, pra mim, foi a tua melhor apresentação, não sei se você concorda. Mas você, do teu ponto de vista, a melhor luta que você fez na tua carreira, qual foi?
Cara, essa aí foi muito legal também, essa luta. E tem uma história...
Foi babaca
essa,
pra cacete,
foi babaca na pesagem e tal, mas... É, e assim, logo depois dessa luta, eu ganhei a chance pelo cinturão, sim, né? Foi, aconteceu assim, na press-conference ali, a gente tava trocando a ideia e parece que o Pat ligou pro Dana White e falou, quero lutar com o Rafael. E o Dana White, eu acredito que ele não tinha planos de me dar a chance pelo cinturão naquele momento, mas o Pat ligou e um jornalista lá fez uma pergunta bem específica assim, e ele falou, mas e aí, Dana? Então quem é? Aí meio que botou ele numa encurralada assim, ele falou, então é o Rafael, Rafael próximo.
Te pegou de surpresa,
me
então.
Me pegou totalmente. Mas a luta que eu mais gostei, assim, que, cara, que mais... Quando você fez essa pergunta, a primeira que veio na minha cabeça foi contra o Ben Henderson. Foi meu primeiro main event, primeira luta de 5 rounds contra o ex-campeão. E, cara, eu falei, cara, eu tenho que mostrar aqui pra que eu vim, entendeu? E, pô, consegui acertar uma joelhada ali, foi uma performance ótima, assim. Eu tava meio bolado de lutar com ele, né, meu irmão? O cara não cansa.
É.
Esse campeão vindo mordido aí, tinha ganho daquele Rustam Khabilov. O cara duro, ele ganhou do cara e veio pra fazer comigo. Eu falei, porra, cara, moleque não cansa, vou ter que dar giro nesse moleque, o meu forte é o forte dele. Esse povo... Cara, a luta 5 rounds, dá entrevista com o palito na boca, pra mim cheguei nesse nível ainda. De gás, né? Mas eu falei, pô, mas eu tô confiante. E, cara, eu tava fazendo aquela joelhada bem no treino, tinha pego já uns caras assim na academia. Aí, pô, foi ótimo, aquela luta ali entrou pra história pra mim.
Você até falou, né, Rafael, de, porra, quando foi lutar com o Ben Henderson, falou, porra, esse cara vai ser foda, o cara não cansa. Teve alguma luta antes que você falou assim, cara, esse vai ser brabo. Luta que você ficou meio receoso antes de fazer...
Ah, cara,
adversário, assim.
Ah, eu acho que toda luta, né, cara, eu acho que é normal, cara, como eu disse aqui, se o dia que não tiver aquele medo, aquela adrenalina, tá na hora de pendurar as luvas, né, o dia que você falar, o que aconteceu, aconteceu, acho que, mas tiveram vários, cara, o Usman foi um, cara, foi uma parada muito esquisita naquela luta, porque eu recebi o convite pra lutar com ele, meu filho... No dia da luta, meu filho tava com 2 meses de idade. Porra, não sei se vocês têm filho. Meu irmão, porra, cara, moleque com 2 meses, minha mulher não tava dando leite. Não dormia, cara, não dormia. E América, as pessoas fantasiam, tipo, ah, pô, tem toda a estrutura. Não, meu irmão.
Você e
você, meu irmão. Um dorme de noite, outro dorme de dia, e assim a gente vai. No meio da luta, cara, fizeram uma detetização lá em casa, que eu morava num condomínio, assim, de casas, aí os caras falaram, meu irmão, a gente vai interditar a tua casa, que vai rolar uma detetização geral. Eu falei, eu não posso sair de casa, que eu tenho luz. Tinha que fazer uma mudança. Tirar isso, todos, cara, os meus móveis de casa, enfim, meu irmão.
Isso nas vésperas, no camp, a luta com o Camaro.
Faltando 3 semanas
pra luta. Semanas.
3 semanas pra luta. Aí eu fui, cara, cheguei lá, A luta era no Palmes, naquele hotel lá. Você descia do quarto assim e já caía na arena.
É isso.
Engraçado, cara. Aí
não é tipo MGM, que tem uma arena separada, não, nada disso. Descia, tava na cara ali, né?
Aí, meu irmão, aí o empresário meu empresário, meu grande amigo Giovanni, aí, porra, ele ficou me zoando que tinha no quarto lá. Aí deu a hora de descer, né? Aí o Giovanni, aí, meu irmão, tem um negão grandão querendo sair uma porrada contigo lá embaixo no play, meu irmão. Ele falou que só serve você. Aí a gente desce, a gente chegou lá, meu irmão. Porra, cara, o bicho era grande, né, cara? Eu entrei meio bolado assim, mas, pô, a gente lutou 5 rounds lá. Mas luta dura, meu irmão. O cara é carne de pescoço.
É, o Camaro, a vez que eu tive frente a frente com ele, eu achava que ele não era tão grande.
É.
Quando ele estiver frente a frente, foi na luta dele com o Colby Covington. E a primeira que ele nocauteou no fim. Cara, o cara é grande pra burro. Ele não parece um meio médio.
É, o ringue que a gente lutou, né, o Octagon, era um pequenininho, era, né? Então, cara, quando eu cheguei no ringue ali, ele tava ali, assim, tipo... Você vê, irmão, tem como andar muito pro lado aqui, não. Vou ter que me atracar com esse maluco. O primeiro jab que ele me deu no braço, começando a luta assim, eu bloqueei assim no meu braço. Meu irmão, se pega na cara...
Estraga,
né? Arranca a cabeça mesmo, né? À toa que ele nocauteou, deu um knockdown no Durinho com jab, né, cara? Eu lembro que ele me deu um jab no braço, meu irmão. Eu falei, meu irmão, se pega na cara... Isso, um minuto de luta. Mas, porra, consegui até o final ali. Tive alguns momentos na luta, mas perdi, infelizmente.
Dessas lutas que você ficou nervoso, teve alguma coisa, ansiedade antes, o Colby Covington tá nesse grupo ou você entrou nesse confiante pra caramba?
Querendo matar
ele. Essa luta que ele falou pra caramba, na pesagem, a gente lembra que você chegou falando na cara dele também. Fala um pouco como foi esse camp aí.
Cara, o camp, o cara falou pra caramba e tal, mas ali, cara, na hora da luta mesmo, eu não cheguei ali, tipo, pô, vou...
Na raiva.
Na raiva, não, sabe? Eu acho que a minha experiência contou, ele foi superior mesmo, eu já assisti a luta algumas vezes, até o Dana White falou que indo pro quinto round, ele tava marcando que tava 2-2, eu tive um momento, pô, derrubei ele duas vezes também, eu não vi ninguém fazer isso com o Kobe Covington, eu derrubei, passei a guarda, caí, tive momentos bons, no quinto round eu mandei uma joelhada voadora que passou, assim, é um momento, cara, eu acho que quando é o teu momento, tu dá linha que, pô, tu ganha, mas não foi o meu momento ali, e eu não tenho nenhuma frustração por isso. Queria muito ter ganho, mas foi um momento dele ali naquele dia, bom pra ele. E assim, mas não entrei ali com gana de matar ele, nada não. Eu tive um problema naquela luta que foi... Eu tava ajudando o Michael Bisping pra lutar contra o George St. Pierre. Uhum. E aí, cara, bicho grande, né, porra, quadril pesado, eu fui dar um double leg nele assim, a minha orelha ficou presa no quadril dele, abriu um cortezinho assim, bem atrás da minha orelha, mas, cara, era fundo o corte, assim, estava pra ver lá, meio que lá dentro da cabeça, assim, uhum. E aí eu costurei, depois disso, todo o treino, o corte abria, e contra o Kobe, faltando 2 semanas, deu uma rasgada assim, e depois da luta, você pode ver o vídeo aí da luta, com 15 segundos, minha orelha já tava sangrando.
Tá sangrando, verdade.
E eu não queria fazer grappling, sabe? O cara vinha pra me agarrar, eu, cara, meu irmão, esse cara, minha orelha vai cair mesmo. Sai daqui. Então, aquilo me atrapalhou um pouco na luta, entendeu? Até fiz uma cirurgia plástica depois, dei um talho desse tamanho atrás da orelha, pra reconstituir a pele ali, que tava rasgando toda hora, não conseguia nem treinar. Só treinava de protetor e... Mas, enfim, são coisas que acontecem mesmo nesse esporte de luta, né, cara? E tem que lidar com isso.
Teve algum lutador que te surpreendeu, cara, nesse tempo todo? O cara que você achava, essa luta aqui vai ser mais tranquila? Porque, pelo nome aqui, ninguém foi tranquilo, mas assim, teve algum que você falou, pô, esse cara aqui talvez tenha uma luta que eu consiga me controlar melhor e foi um inferno?
Cara, eu nunca fui surpreendido pra, nesse sentido, assim, já fui surpreendido ao contrário. Eu nunca acho que vai ser...
Achou que fosse ser o inferno e foi
exato,
mais tranquilo.
O Nate Diaz foi um cara que eu achei que ia ser muito mais difícil e foi... Não posso dizer que foi uma luta fácil, toda luta é difícil, mas assim, foi uma luta que eu não senti perigo hora nenhuma. Não foi tipo, cara, eu controlei ele, eu derrubei, passei a guarda, deu umas porradas nele em pé, ele com o boxe dele ali, ficou fácil pra chutar as pernas, mais de canhoto contra canhoto.
Sim.
Facilitou muito pra mim. Mas, ao contrário, eu nunca fui surpreendido. Normalmente, a galera chega, não, esse cara vai ser mais tranquilo, não sei o quê. Porra, eu sempre acho, meu irmão, que eu vou pegar ali o pica das galáxias, que vai ser difícil pra cacete. Eu prefiro me surpreender ao contrário.
Entendi.
E, Rafa, você até falou da questão da América, né? Da dentização da tua casa. E você agora recentemente veio pro Brasil, morar no Brasil de vez. Que diferença isso tem feito na tua vida com você como lutador? Você tá sentindo alguma diferença? Porque todo mundo pensa, não, tem que morar nos Estados Unidos, treinar em equipes de alto rendimento, porque é lá que vai ser o futuro, aquela coisa toda. E você fez o caminho inverso agora na reta final da tua carreira. Como é que você tá se sentindo aqui na Nova União, que é uma equipe renomada, com teve Zé Aldo, campeão, entre outros? Como é que foi essa decisão para você? Que diferença isso tem feito?
Cara, tudo, essa ideia toda partiu durante a pandemia. Uhum. É, as crianças em casa, estudando em casa, só em casa ali de bobeira. E aí eu... Cara, eu falei com o Zé Aldo, falei, o Aldo, me passa o telefone do Dedé, trocar ideia com ele a respeito de fazer um camp aí, contra o Paul Felder. E decidi, aí as crianças tipo, de férias em casa, falei com a mulher, com a minha esposa, Cris, vambora, vamos passar uns 2-3 meses no Brasil, as crianças estudam de lá mesmo, eu faço esse camp, faço essa experiência. E, cara, chegando aqui, porra, me dei muito bem com o Dedé, acho que o Dedé é o melhor treinador de MMA, eu posso falar assim, né? Porque o Dedé, ele é um cara que entende de tudo. Corre de peso? Sabe pra caralho. Entende pra caralho. É, porra, dieta, isso. Te ajuda em tudo. Ele abraça o campo todo e você só... Seu trabalho é ter uma performance boa ali. Então, a galera aqui da Nova União também me recebeu muito bem. E, pô, tive um resultado positivo na luta. Depois disso, eu tive uma hérnia esportiva. Eu já fiz aquela luta com o Paul Felder na merda. Eu não conseguia nem chutar de perna esquerda. Tava com a hérnia esportiva aqui que ninguém descobriu o que era. Não saía nada, era uma hérnia que eu não conseguia agachar, não conseguia chutar, não conseguia rolar na cama. Só que, cara, eu tava precisando fazer aquela luta. Tinha bastante tempo que eu não lutava. Falei, cara, vou fazer a luta. Fiz a luta, foi 5 rounds, uma guerra, mas...
Ninguém percebeu.
Eu tava show naquela luta. Graças a Deus, mas tava... Já saí dali fudido e, cara, aí eu... fui nos médicos nos Estados Unidos. Ninguém descobriu que eu tinha. Dr. Lourenço Peixoto aqui no Rio. Fiz uma ressonância com manobra de Valsalva. Que o médico do UFC, não sabia nem o que era isso. Que entra na máquina e assopra, faz força, até doer, segura 10 segundos. Falei isso pro médico lá nos Estados Unidos, o cara falou, como assim? Pô, ressonância?
Aqui no exército, quem vai se alistar já faz, né? Todo mundo faz isso.
O cara falou, meu irmão, como assim é ressonância com movimento? Eu falei, não, ressonância com movimento. O médico nem sabia disso. Eu falei, Cris, vamos... Foi com a minha esposa, vamos pro Brasil, eu vou operar lá e... Vamos ficar lá esse tempo. Aí foi a hora que eu decidi vim pra cá, vendi minha casa lá e vim pra cá. Vim pra cá, aluguei um apartamento ali na Zona Sul. E, cara, foi ótimo, foi uma experiência ótima. Com a doutora Maria Amélia Bojek também, acompanhamento geral. Foi ótimo pra mim esses últimos 2 anos e meio aí. Pros meus filhos também, cara.
Isso que eu ia perguntar, a adaptação deles foi tranquila?
Foi ótimo. Tipo, porra, o moleque... Eu acho que, cara, a gente fica ali em horas de caure na Califórnia, não acontece nada de errado, cara. Assim, é bom e é ruim também. O moleque tem que sair na rua e, cara...
E pegar um pouco de casca, né?
Exato. E foi muito importante pro meu de 14 anos isso. O menor, o Roger, tá com 4, vai fazer 5 agora em setembro. Mas foi muito importante para ele, cara, ter esse... Por exemplo, na escola, chegou na escola, primeiro dia de aula, a molecada falando, o professor entra na sala, cala a boca, porra! Ele chegou em casa e falou isso para mim, caralho, pai, o professor falou, porra, cala a boca, porra!
Bem-vindo ao Brasil!
Isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu falei, é isso mesmo. E, cara, foi maneiro pra caramba, experiência boa, mas agora, depois da luta, eu já fico direto, né? Aí já tô voltando pros Estados Unidos.
Ah, vai voltar de vez?
Vou voltar pro Texas, não vou voltar pra Califórnia,
não. Vou. Por quê? Qual foi a...
Cara, eu tô indo pra Austin, no Texas.
Capital do estado.
Né? Tô indo pra Austin. Planejo abrir uma academia lá.
Ah, boa.
E ver como é que eu faço com as minhas lutas, se eu venho pra cá fazer o camp, estando tudo acertado lá, eu levo uma galera pra lá e faço camp. Porque, cara, eu acho que no nível que eu cheguei, assim, de anos treinando... Eu não preciso estar numa academia com 50 pessoas. Se eu tiver 2, 3 sparring, um treinador, um head coach de MMA, um preparador físico, é o que eu preciso.
Já tem experiência.
Né? É o que eu preciso para ficar pronto para uma luta. E aí eu vou. Tô animado para esse projeto aí.
E esse projeto também já vai pensando também pós-carreira. Você dá aula, montar uma equipe sua.
Virar treinador, de repente.
Virar treinador, todos os profissionais na tua academia também.
Exato, acho que é a parte da transição agora. Então, eu acho que é diferente de alguns lutadores, eu acho que parar de lutar e abrir um negócio não é o ideal. Eu acho que aproveitar essa alavanca que eu tenho com o UFC, enquanto eu estou bem, com saúde, lutando, treinando em alto nível, para abrir o negócio e deixar o negócio rodando enquanto eu ainda estou treinando. Depois, cara, eu sou um cara que eu assim, a luta mudou a minha vida. Né? Tudo que eu tenho hoje em dia começou no jiu-jitsu, lá quando eu tinha 8 anos. E eu carrego essas amizades, boas amizades até hoje. E isso me ajudou muito na minha vida. Então, eu vejo muitas pessoas que não treinam, não fazem luta e se tornam uma outra pessoa quando começam a treinar arte marcial. E isso mudou a minha vida e eu também quero mudar, impactar a vida de outras pessoas também, entendeu? E abrir uma academia, fazer uma equipe, ter um programa forte de criança, ter um programa para... que chama de first responders, né? que é a polícia, que é o bombeiro, que é o exército. E no Texas isso é muito forte.
Muito forte.
Muito forte. Então eu quero ter um programa desse legal e botar o business para rodar. Daqui 3 anos, quando eu parar, eu posso sentar ali, dar uma aula, ajudar, coordenar, entendeu?
E por que não fazer esse projeto aqui? Por que fazer no Texas? Nossa.
Cara, eu acho o Brasil muito difícil para para trabalhar, para abrir um negócio, para ter um negócio...
Custo Brasil, né?
Custo
Brasil
é muito difícil, cara. Eu vejo amigos meus empresários aí. Eu trabalho, eu ganho em dólar. Eu trabalho no UFC. Então, fica mais tranquilo viver no Brasil. Uhum. Mas, cara, eu vejo assim, cara, ganhando real, pagando as contas em real. É difícil, cara. É muito difícil, é caro pra caramba, cara. As coisas são caras aqui no Brasil. E o Texas, eu tenho uma história legal com o Texas também, entendeu? A minha primeira vitória no UFC foi no Texas.
O cinturão foi no Texas, entendeu?
Então, cara, eu saio na rua lá, cara, não sei o que tem. Todo lugar que eu vou, as pessoas me conhecem. Todo lugar que eu vou, nego me conhece. Pô, tô no posto de gasolina. Qual é, Rafael? Pô. Então, cara, eu falei, vou ficar nesse lugar aqui. A gente foi lá 2 vezes já. Em Austin, foi uma parada muito assim, cara. A gente foi 2 vezes, nós gostamos e a gente viu uma casa lá legal. Minha mulher, pô, adorei essa área, a gente quer morar aqui. Ajeitei tudo e vim de lá semana passada agora, ajeitar as últimas coisas lá da casa e em agosto a gente tá vazando.
Legal. Porque essa questão de treinar nos Estados Unidos versus treinar no Brasil, né? Há alguns anos que criou-se essa ideia de que você tem que sair do Brasil para ser campeão, para lutar contra os melhores no UFC. E acho que isso foi real, inclusive, com a sua carreira, né? Você começou aqui, foi treinar
Exato.
Lá. Eu lembro que quando eu te conheci, foi na Kings... na Black House. Você estava treinando na Black House e o pessoal já falava, cara, o Rafael... É um dos caras que mais trabalha, que ele vai treinar aqui, vai treinar ali, vai treinar acolá e fazer um circuito para treinar. Mas eu vejo hoje em dia vários campeões vindo daqui também, vários caras que ainda estão lutando e mesmo naquela época, né? Pô, José Aldo foi campeão treinando aqui, na Nova União, enfim. Você acha que é necessário, é primordial para o lutador brasileiro sair do Brasil para treinar ou é possível ainda ser campeão e lutar entre os melhores estando aqui no Brasil?
Não, eu acho, pô, não tem. Eu acho, estando no Brasil, acho que tem o Aldo que é a prova disso, o Charlie do Bronx que é a prova disso, o Barão, os caras tudo daqui treinar. Eu já vi várias vezes o Anderson Silva vinha para cá fazer os camps dele. Então, eu acho que, cara, eu acho que lá nos Estados Unidos você tem mais acesso a um suplemento, a material, a equipamento. Mas eu acho que hoje em dia tudo se... A galera sempre tem um viajando para trazer para você, entendeu? Acho que facilitou muito isso. Então, acho que não é regra, assim, não é necessário. O cara, se ele está confortável no Brasil... Pô, cara, eu vim pra cá pra treinar. Eu acho que médicos profissionais igual os brasileiros não tem. Fisioterapeuta não existe. Na América, Você vai ficar lá a ver navios, porque, meu irmão, o profissional da fisioterapia brasileiro, o médico brasileiro, não tem igual no mundo.
Provavelmente
todo.
É muito forjado no aço, né? Quer dizer, o cara aqui tem umas dificuldades que lá nego nem imagina, e o cara tem que dar o jeito dele de...
Chega lá, cara, tu vai na fisio, pô, conheci bons fisioterapeutas lá, brasileiros. Chega lá na fisio americana, choquinho, é isso, não tem, meu irmão, meter a mão,
conhecer o corpo
da lesão, não conhecer, não tem. Igual o brasileiro, infelizmente. É, eu vou ter esse choque voltando agora, né? Porque eu vou voltar, então...
De repente, contrato com o brasileiro lá.
Exato, exato. Eu acho que vai ser essa manobra. E aquela pergunta, você fala, ah, pô, por que não aqui? E também, cara, eu tenho filho, né, cara? Eu acho que o Brasil, ainda mais o Rio, cara. Eu vejo o Verdun tá lá em Floripa, pô, fui lá em Floripa visitar ele, pô, é o Disneylândia, pô. Moleque, pô, me levando pra cima, um amigo lá, o Ian, me levando pra cima e pra baixo num Audi maneirão, bati na janela, falei, cara, esse carro não é blindado. Não, aqui não tem isso, não. Meu irmão, o Rio... É difícil, cara. Eu tô com de 4 anos em casa, pô, um outro de 14. Eu acho que é difícil, cara, criar filho aqui no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro.
Não é fácil, não.
Violência não é mole, não.
Nesses últimos anos que você tem aí de carreira, que você planeja, tem um espacinho pra Conor McGregor ou isso foi pro espaço?
Cara, o Conor, ele pega as lutas dele, né, cara? A hora que ele quer, ele fala, é você. Uhum. Se ele um dia acordar e ver uma foto minha na internet e falar, é o Rafael, sou eu. É, ele, cara, é o cara que escolhe as lutas dele, né?
Mas então, tá numa fase complicada, né,
cara? Muita grana, fama, né, cara? Então o cara meio que se deu uma perdida. Eu acho difícil ele voltar pro cara que ele era, assim, de conseguir resultados. Se eu não me engano, a última luta que ele ganhou foi em 2020, né? Contra o Cerrone.
Foi. Muito tempo.
É, cara, então, assim, ele tem que ser inteligente e pegar uma luta que ele precisa ganhar uma luta, né? Eu acho que a parada é essa, ele precisa ganhar uma luta. Então, se um dia ele olhar e falar, pô, eu acho que eu consigo ganhar do Rafael, vai ser ele. Eu acho que ele tem que pegar, ele tá pegando o Chandler, porque é a estatura, de repente o Chandler é um cara que vem por tudo ou nada, ele pode, tem grande, é um cara que toma muito golpe, não é um cara que se protege bem, não é um cara que vai tentar derrubar ele igual o Khabib, né, tentou, derrubou, né, e tal. Então eu acho que ele tá olhando, tá visando agora uma luta pra ele ganhar. Então, cara, se eu fosse sorteado aí... Mas eu acho que pela minha última performance aí, ele vai... Deve estar, pô... Tá uma luta ruim ainda pra mim. Vou esperar passar esse tempo um pouco.
E você no meio médio pode ajudar também, né? Porque ele tá grandão, né? Não vai querer cortar peso pra lutar no peso legal.
Acredito que ele não leve e não volta mais, não. Acho que essa temporada dele aí fora da usada... Ele não vai. É. Ele não vai conseguir mais voltar pro peso leve, não.
Tem que agora entrar no
tem que entrar no pool.
Na pool, ele não entrou, né?
Não entrou.
É, eu fiquei sabendo.
Parece que não entrou. Ou seja, a luta com o Chandler, se bobear, tá até a perigo aí.
Né? Perigo. É. Provavelmente só no ano que vem, se for. Mas falando nisso, né, no McGregor, é uma decepção, uma frustração da sua vida não ter realizado aquela luta, Rafael?
Cara, eu nem digo frustração, mas é assim, pô, queria ter feito aquela luta. Até aquele momento, eu nunca tinha cancelado uma luta por conta de lesão. Então, pra mim, foi assim, porra, um baque.
Justo aquela.
É, ainda mais pela forma que foi, né? É, tinha um cara que tava ajudando a gente no camp, meio estabanado, entendeu? Uhum. Eu não tava, porra, muito feliz. Falei com o Rafael Cordeiro, falei, Rafael, pô, não tô... Tô muito feliz com esse cara tá me estabanado, me dando um chute rodado e depois fica meio com medo. O cara tá, tipo, tentando fazer o nome dele. Eu falei, cara, vamos afastar esse cara aí. Afastou o cara, camp rolou e tal, tudo. No último sparring, todo mundo pegou as duplas, sobrou quem?
O cara.
Esse cara. Putz. E aí eu meio que, porra, meio que de chaveio, não quis ser rude com o cara, falando, não vou contigo. Aí, falou, não, vai a última com ele aí. Deu um chute no cara, quebrei o pé.
Putz.
É, mas, cara, eu fiquei chateado, assim, por não ter feito a luta, né? Depois, de uns anos depois, eu machuquei também contra o Islam ali também, estourei o menisco. Mas até aquele momento, porra, nunca tinha... Pô, tava na crista da onda ali, né, cara? Porra, campeão, o cara vindo de baixo, o cara com um nome bom, ia dar uma luta legal... Essa foi a minha tristeza, né? Foi ter cancelado essa luta. Mas assim, o cara ia falar, pô, mas tu era pra estar milionário. Então, isso aí, nada me faltou até hoje. Eu gosto de dinheiro, eu não amo dinheiro, entendeu? Eu não vivo pelo dinheiro. É, todo mundo precisa de grana para viver, fazer as paradas, mas o dinheiro não é o meu Deus, né? Então, cara, aconteceu, foi do jeito que era, mas pode ser que role de novo, né? Quem sabe?
Seria a maior bolsa da tua vida disparada?
Disparado, pô. Pay-per-view e tal. Seria, porra... Nem te diz que o dia. Se deu bem.
Se deu bem demais, né, cara? Se deu bem demais.
E teve a confusão com ele nos bastidores, anos depois também, né? Ali quase rolou de fato, vias de fato ou não?
Foi na luta do... De quem? Eu tava de reserva. Os caras me ligaram pra ficar dele do Porria.
Isso.
É, eu tinha acabado de operar o quadril, mas, cara, já tava em forma, assim. Os caras já, porra, cara... Quer ficar de reserva do Conor e do Porria? Lógico. Me deram uma grana pra eu bater o peso e tal. Eu falei, ah, vou lá. E aí, cara, eu tô sentado assim. Aí tô vendo que tá a fila pra pesar, né? Mas ele não pega fila, né? Já saiu furando a fila, se pesou e foi pro médico.
É mesmo, tem isso? Ele não pega, ele vai e fura a fila todo mundo.
Peitando todo mundo.
É mesmo, cara.
Abusado. Mas aí achou que ia me peitar também. Eu tô vendo ele vir de lá assim, mas, pô, ninguém se ligou, né, cara? Eu já tô, já vi ele passando, já tô vendo ele voltar. Aí ele, pô, veio andando na minha direção. Quando ele passou do meu campo de visão assim, ele veio andando na minha direção. Certamente ia querer me dar um... Um pedala, né? me gastar, né? Mas eu já colhei, meu irmão, já fiquei em pé e, porra, já a parada já meio que inflamou assim, aí os seguranças vieram, mas é que tava os dois desidratadão, porra, negócio nem dá um soco, da cãibra, já sentei ali, já começou, porra, da cãibra aqui.
Briga do sub-70.
Porra, atenção, só atenção de levantar ali, na hora que eu sentei de volta na cadeira, eu já
tava boladão com o peso já também, né?
Putão já.
Cara, aproveitar que você tá aqui, você tem uma experiência de lutar em categorias, descer de peso, já falar rapidinho aqui, não sei se você acompanhou, no Bellator 297, Patrício Pitbull. Contra o Sérgio Pérez, que o Patrício acabou perdendo. Até era favorito na luta, todo mundo estava achando que o Patrício podia ser campeão. Esse jeito dele lutar, aceitar lutar numa categoria mais baixa, duas categorias mais baixas até, pela primeira vez já pelo cinturão, você acha que foi talvez o ponto decisivo para ele não ter tido a performance que ele costumava ter nas outras lutas?
Cara, eu vi os resultados da luta, alguns clipes assim, não assisti a luta inteira. Foi decisão?
Foi decisão.
Cara, eu nunca achei que o Sérgio Pérez ia conseguir ganhar do Patrício. Cara. Eu achava que é outro nível de lutador, mas eu acho que quando o cara baixa muito de peso assim, ele vai muito pelo um lado... Ele começa a fazer muito treino aeróbio. Muito treino aeróbio, treino mais longo, de uma hora e meia, corridinha leve. E não é isso que é o MMA. O MMA é explosivo, você tem que estar explosivo, reação rápida. E automaticamente, eu sei porque quando eu lutava de peso leve, cara, eu tinha que fazer muito treino aeróbio. Isso aí, você perde aquela capacidade de explosão, você perde a capacidade de reação. Então, eu acho que por ele, um cara, pô, deve ter descido de peso pra caramba.
É,
isso atrapalhou bastante ele. Certamente foi o corte de peso.
Ele falou que tava fazendo dieta desde outubro do ano passado, né? Muito tempo, né? Pra ficar fazendo dieta.
Muito tempo. E fora um treino, cara. O treino... Mesma coisa se pegar um corredor de maratona pra correr uma corrida de 100 metros. Você vê o porte físico dos dois competidores é completamente diferente. É. Corredor de 100 metros sempre fortão, mordudo, costudo, cara, enorme. E o corredor de maratona é magrinho, cara. Aguenta ali... E o MMA é... Você tem que estar explosivo, cara. Tem que estar, reação rápida. E quando você faz um treinamento, você vê desde outubro do ano passado, muito aeróbio. Isso, cara, muda a capacidade física do cara completamente.
E o normal dele agora é, de repente, voltar pro peso dele, que é o peso pena mesmo.
Já lutou de leve, inclusive.
Já lutou de leve, foi campeão leve, campeão pena, mas ele vinha lutando mais no pena.
61 quilos é muito,
é muito pouco, né?
Muito pouco. Para ele é muito grande. Ossatura, cara, de ser um cara mais ossudo, né? Então é complicado bater.
O normal seria voltar pro peso pena, que é o confortável dele mesmo, né?
Competidor vai tentar até conseguir, né?
É.
Até conseguir.
Sei lá, cara.
Você viu o Aldo desceu pro Galo e ficou lá um tempo.
Até se adaptar, né? Ali.
Mas tem uma diferença.
Frank Edgar desceu ao Pena, ficou um tempo depois pro Galo.
Verdade. Cara, o Frank, eu fiquei lá ajudando ele numa. Quando era a primeira disputa, primeira defesa dele contra o Gray Maynard. Cara, o Frank, antes do treino, assim, subia na balança 71,5.
pô.
Caramba, eu já tava.
71,5. Saía, a gente passava, pô, eu ficava bolado, que ele passava no Starbucks. Comia uma, pô, uma, tomava um cafezão assim, pô, pegava um docinho lá e comia. Falei, pô, meu, esse maluco aí, meu, comendo essas besteiras aí, vamos ver. Chegava ali, pesava 7,1, pô, 70,5. Depois de comer aquilo tudo, pô, eu falei, pô, esse cara deve ter acordado com 69.
É.
Se o cara tá antes do treino com 7,1,5, ele acordou com 70.
É, praticamente 69. Lutava no peso dele, né?
Exato. Então ficou mais fácil essa. Não acredito que o Patrício pese 70 normalmente, assim de bobeira.
Também acho
que. O cara que deve ficar grande, deve ficar com seus 78.
Acho que é por aí até mesmo, 80. 76, 78.
Acredito
que sim. Tá falando do Aldo, a diferença do Aldo, ele até falou com a gente, é que ele nunca tinha feito dieta na vida dele.
Exato.
Né? Então, assim, quando o cara. Assim, ele fazia na cabeça dele. Fazia aquela banheira lá do Dedé e tá tudo certo. Mas na hora que você faz, começa a pegar um acompanhamento, nutricionista e tal, ele falou, cara, meu, se bobear meu peso é o galo mesmo.
Exato.
Porque ele nem é tão alto.
Ele cortava menos peso, via menos merda pra bater o galo do que o Pena.
É isso.
O Dedé até brincava que o Aldo depois chascaria e tudo aí, pra cortando peso.
Ele tinha essa superstição. Né?
Falando nisso, você já tá, né, na carreira há muito tempo, pegou vários perfis de lutadores, inclusive, né, agora no meio médio. Você percebe o perfil médio do lutador do peso leve e do meio médio aumentando? Assim, o perfil de peso cada vez mais forte, mais pesado? Porque você vê como se sofisticou-se o corte de peso, né?
Exato.
E você vê caras cada vez mais altos no, em cada categoria. Você percebe isso? Percebe a diferença dos lutadores que você pegou no começo da carreira para os que você pega hoje em dia?
Com certeza, cara. A galera acho que vai aprendendo a cortar peso, fazer certinho e cada vez mais, você vê a galera baixando de peso. Lutava de 70, começa a lutar de 66 até 61.
É.
Então, cara, eu acho que vem mudado, mudou bastante isso aí. A galera vai compreendendo, aprendendo a treinar melhor. Eu acho que só vai. Por exemplo, quando lutei com o Usman, cara, eu quando lutava de. Quando eu luto de 77, eu não, meu peso do dia da luta não passa de 83.
Uhum.
Quando eu lutava de leve, chegava na luta com 82.
É.
Ou seja, de leve eu ganhava 12 quilos. No 77, não adianta. Eu posso comer. Vou chegar no dia da luta com 82,5.
É, o corpo 83. Tem um limite ali, né?
E o Usman, o cara, o médico que tava me dando os pontos depois da luta, falou assim, cara, não ia falar. Ele falou, qual é o seu peso antes da luta? Eu falei, ah, tava com 82, sei lá. Ele falou, cara, o Usman tava com 198 pounds. 198? Daí, pouco menos de 90 aí, tipo 90 quilos, acredita?
Muita diferença.
Tava grande, cara, estava grande. Então, cara, os caras vão aprendendo, cortar essa mentalidade do wrestler também, ensina muito isso pros caras. Então, cada vez mais a galera vai se informando, tendo informação. Isso aqui, meu irmão, telefone te mostra tudo que você precisa.
Sim. Pode crer.
É verdade. É, fazendo a conta aqui, é 89,8. É, 90 quilos. É muita coisa. Aí você vê só, você pegar o Edgar e o campeão, pega o Makachev hoje. O Edgar e o Ferguson, o Edgar e o Aldo, o Charles.
O Edgar hoje não se cria ali no peso leve, né? Ele é muito pequenininho, né?
Hoje em dia, ele se criou no tempo certo.
Se criou no tempo
certo. Ele chegou bem rendo, se que era um cara maior, já
complicou.
Ele tem muita vontade, muita até. Pô, fiquei lá com ele, cara.
O cara é brabíssimo, né?
Brabo demais. Treinar pra caralho. Até muito. Até. Eu acho que...
Ele é perigoso pra ele mesmo.
Perigoso pra ele mesmo. Acho que eu vi ali, eu falei, pô, tá passando um pouco do ponto. Mas aí, pô, a juventude vai te ajudando, né? Mas tem uma hora que tu chega numa certa idade, tu tem que mudar a forma de pensar. Tu não consegue. Teu cérebro quer que você faça aquilo, mas...
É,
seu corpo não aguenta mais. Se você fizer, tu vai machucar. Então, treinar menos com qualidade.
O Edgar era o cara que nunca era nocauteado, né? Nas últimas lutas dele, foi todo
eu tava pensando nisso, a luta que a gente tava lá com o Ortega. Né? O Ortega peso pena grande.
Sim.
Pô, o Edgar, o cara acertou o Edgar, tinha o Edgar no chão, cara.
Pois
que é um negócio que não é impensável no tempo.
É verdade.
Cara, quero te agradecer muito a presença aí. Sei que você tá no horário aí. Agradecer demais a tua atenção com a gente aqui. Boa sorte na tua próxima luta no camp aí, na mudança de vida. Tomara que dê tudo certo aí pra você, pras crianças, pras esposas.
Valeu. Foi
Até a próxima aí. Brigadão.
Valeu.
Valeu. Bom, depois dessa entrevista aqui com o Rafael dos Anjos, vamos bater um papo rapidinho aqui sobre a luta do Patrício Pitbull contra o Sérgio Pérez no Bellator 297. Acabou o brasileiro não conseguindo, né, sair vencedor, não conseguiu o terceiro cinturão dele, o cinturão que seria histórico. Saber de vocês, o que vocês acharam da luta e o que faltou para o Patrício conseguir a vitória? Vai lá, cara.
Russo, eu acho que a gente estava falando até com o Rafael aqui, o corte de peso, eu acho que prejudicou bastante ele. Ainda mais numa luta de 5 rounds, né?
É.
A gente sabe que uma luta de 5 rounds tem o gás, o Patrício até começou a luta bem, mas depois o Pat muito mais ambientado,
é natural, né?
Natural dele, muito mais rápido. E o Patrício é um cara rápido, a gente conhece o Patrício como um cara rápido. Eu acho que faltou o punch, ele perdeu o punch ali. A gente não viu aquele Patrício matador como a gente viu nas outras categorias, né? Eu acho que isso que faltou pra ele. Eu acho que, como até o Adriano falou, esse negócio de subir de categoria logo assim numa luta de cinturão, talvez se ele tivesse feito uma luta antes, 3 rounds, se adaptar, ver como é que sente. Ele poderia até mudar de aposta, acho que não vai dar pra mim, ou acho que dá. Eu acho que pelo cinturão, logo contra o Pat, que é um cara muito bom, 5 rounds, eu acho que isso pesou a questão física. Apesar de ele ser um cara bem, pô, faz tudo direitinho, até falou com a gente aqui como ele tava
super profissional.
Mas eu acho que chega na hora H ali, a diferença existe, não tem como.
Eu vou dar muito crédito pro Pérez, cara.
Uhum.
Pro Pérez,
sim, claro, dele, claro.
Porque no primeiro round, eu achei que ele tava baixando a mão esquerda e tava, alguma hora, eu tava apostando que a mão direita do Patrício ia entrar, que ele tava baixando e o Patrício tava marcando tempo e estava acertando, tanto é que no segundo round ele até acerta e o Pérez depois admite que ele ficou mal ali. Só que a equipe do Pérez e ele, né, fizeram um ajuste no primeiro para o segundo, falando, cara, vamos alternar mais a base para canhoto, para você defender aqui, porque ele está
perigoso, né?
Tá perigoso. É. Isso dificultou para o Patrício e ele começou a ter sucesso aí. E aí, quando ele acerta aquele chute, que acerta sobre a guarda, o Patrício defende o chute, mesmo
pega
assim.
Pega aqui por cima,
pega,
né?
Pega por cima. É. Então, assim, você vê que você acertar um golpe assim, ainda sentir, é para poucos. E ele cresceu absurdamente a partir daí. Então, ele tava, claro, no habitat natural dele, né? Na divisão dele, no peso dele. Estava mais rápido, mais adaptado, mas foi muito tático. Teve um ajuste tático ali que funcionou e o Patrício não conseguiu recuperar dali. No terceiro round, ele volta ainda tonto, né? Mais para metade final do terceiro round para o quarto round que ele começa a voltar na luta. E mesmo assim, aí o Pat já está com muita confiança, já está com o jogo mapeado e ficou mais difícil para o Patrício. Outra coisa, defesa de queda do Pat.
Sim.
Né? O Patrício tentou muito derrubar boa, ele várias vezes na luta e conseguiu
poucas.
No máximo.
É. Muita gente subestima o Pat, né? Acho que pela lembrança dele no UFC, que ele não rendeu tanto. Ah, não, esse cara... Fala o irmão era mais talentoso, aquela coisa toda. E subestimar esse garoto aí, tá ali, vai ser campeão, mas vai pegar um cara melhor com o Patrício, tecnicamente. Eu acho que o Patrício é superior. Ah, o Patrício vai tirar pra nada. Não era muito assim, né? A gente viu como o Pat tá melhor. Como o Adriano falou, questão tática... Enxergar a luta, ele, a equipe, enxergar a luta, viu o que estava faltando, defesa de queda, foi uma atuação muito impecável do Pat também.
Atuação de campeão, atuação sólida, né? O cara não deu muita brecha. O Patrício teve alguma chance, como o Adriano falou, mas não foi lá grande coisa. E agora fica a pergunta: o Patrício se mantém no galo ou sobe pro Pena? O que vocês acham? Eu acho, honestamente, que ele vai subir pro Pena. Eu acho que ele deu um tiro para tentar fazer história, fez da melhor maneira possível, todos os méritos para ele, mas eu não acho que ele vai continuar por muito tempo. Acho que ele não continua mais uma luta. Acho que ele não vai tentar de novo. Pode ser que eu esteja enganado. Não sei o que vocês acham.
Eu acho assim, como eu disse, um competidor, ele vai tentar até ele conseguir, cara. Ou
chegar no limite.
Ou chegar no limite, entendeu? Então, assim, ele estava determinado a fazer isso para ser o primeiro da história a conseguir. Eu acho que ele vai desistir na primeira, tomou um papé e vai voltar. Não sei, eu acho que ele pode fazer a próxima luta de novo no Pena, porque pô, é o reinado dele, ele tem que defender. Se ele não voltar, de repente eles tiram o cinturão dele, né? E o Scott Coker já falou, ó, que a gente quer o Aaron Pico, que é talvez o maior astro, é difícil dizer o maior astro do Bellator, mas é um dos maiores astros do Bellator, um cara que eles estão construindo para ser, trabalhando para ser o principal. Então seria um bom, uma grande luta para ele. Mas mesmo que ele volte na próxima luta para enfrentar o Pico, eu acho que ele no futuro ele volta de novo para o Galo. Eu acho que ele vai ver essa luta como, cara, eu perdi, mas dá, eu consigo.
O problema pra mim é quantas lutas ele vai ter que fazer pra disputar o cinturão de novo. Porque agora, certamente, agora vai ter a unificação do cinturão, né? Ou seja, ele não é o próximo. Teria que fazer mais uma ou ficar esperando? Quanto tempo? E aí, pra ele, a gente já viu que é muito difícil. Né? É um processo muito complicado, né, cara?
É um processo longo, né?
Longo.
Ele tá fazendo dieta desde outubro do ano passado. É muito tempo de fazendo dieta.
São 8 meses.
Se privando de coisa. Eu acho que depende muito da cabeça do Patrício, né? Eu acho que o Adriano falou, ele é um competidor nato, ele gosta dessas coisas, né? Mas tem que ver como é que ele foi o corpo dele, né? Ver, porra, meu corpo não rendeu o que eu quero, trabalhei tudo certinho, fiz tudo direito, mas meu corpo não deu resposta. E acontece também, né? Faz parte. Claro. Chega ali, bate num teto que a pessoa não consegue passar. Eu acho que talvez uma saída pro Patrício seja essa coisa que ele sempre fala, né? De luta de entre organizações. Ele já lutou pelo Rising, né? Então talvez ele, lutar pelo cinturão do Rising contra o campeão do Rising.
É.
Pode ser uma coisa que possa animar ele no final.
Eu acho que
do
pode.
Japão.
Eu acho que pode ser uma possibilidade.
Do peso pena mesmo. É. Aí eu acho que assim, porque o Patrício também já atingiu o limite que ele conquistou tudo, né? Eu acho que o Aaron Pio, como o Adriano falou, é um desafio legal pra ele, é um cara que pode motivar. Mas aí passa desse desafio, o que vai ter? Que é o negócio?
Exatamente.
Vou lutar com o campeão do Rise ou do PFL, alguma coisa assim. Porque eu acho que ele ficar defendendo tirando do pena, eu acho que pra ele, entre aspas, é pouco, né?
É.
Pois é. Vamos ver o que vai acontecer então com o brasileiro, torcendo sempre pelo melhor. Rapidinho, vamos para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha da semana. Sempre lembrando que esses vídeos dos nocautes, os candidatos a nocaute e finalização, estão lá no combate.com, na nota do podcast. É só você entrar lá e ver se concorda ou discorda da nossa avaliação. E a vergonha também vai estar, provavelmente, né? Não?
Ah, sim.
Vai estar. Vergonha também vai estar. Foi um
vergonhão. A vergonha foi foda.
Foi um vergonhão. Foi um vergonhão daqueles. Primeiro, os candidatos a nocaute, três candidatos aqui. Denis Goldsov, um direto de direito em 18 segundos contra o Jorgan de Castro na PFL número 5. Vladimir Blanca, um chute no fígado e socos contra o Gabriel Saeg no Bellator 297. Ou Ramazan Kuramagomedov, joelhado e socos em cima de Jaleel Willis no Bellator 297. Vai lá, Adriano.
Eu gosto muito de fazer você falar nomes difíceis. Então vou botar o Kuramagomedov.
Ramazan Kuramagomedov.
É isso aí. Isso. A joelhada e os golpes. Esse daí foi bonito.
Esse foi pesado mesmo.
Foi, né?
Foi
Carlinhos, vai nesse também?
Eu acho que para não ficar uma coisa muito unânime, eu vou no cara que ganhou do... O Goldsov, né? Que ganhou do Jorgan de Castro.
Foi.
Que ele não tomou um soco na luta, né? Eu acho que ele ganhou em 10 segundos.
18 segundos.
18 segundos. Então, ele não tomou um soco, acertou uma bomba no Jorgan de Castro. E um soco só já derrubou o grandão parceiro do John Jones.
Foi bonito mesmo. Eu gostei mais do Vladimir Blanca. Achei que ele foi na disposição total. O cara foi, entregou tudo ali. Mas para não ficar no empate triplo, que fica feio, né? Tem que decidir. Rapaz, eu vou no Denis Goldsov também. 18 segundinhos. Pô, acertou o Jorgan. O Jorgan não viu a cor da bola. Tomou um... Não deu nenhum.
O último algoz do Cigano tomou na cara e já
tomou
caiu.
Tomou na cara e caiu. Então é isso.
Deu de falar o nome do...
Falei duas vezes, pô. Falei duas vezes, pô. Ramazan Kuramagomedov. Falo até com sotaque, pô.
Aí, ó.
Ó o Jorgan. Caiu e com a mão na cara. Caiu mal. Dele. Caiu mal, Jorgan.
E desempenho do John Jones como corner foi lamentável.
Assim como encarado o Ginganu também, né? Pô, ficaram ali.
Esquecível.
Noite totalmente esquecível. Pô, pegou, ele apagou em pé, rapaz. Só acordou quando caiu no chão de novo, que aí botou a mão na cara pra se defender. Do que não sabemos, mas que o cara nem foi pra cima. Olha lá. Foi mal. Aí vamos chegar aí na finalização da semana, Aspen Ladd, chave de braço no apagar das luzes do segundo round contra Carolina Sobek, ou Jordan Newman, Kimura contra Matthew Perry no Bellator 297. Aí eu vou com um amigo, Carlinhos. Aspen Ladd, chave de braço, ou Jordan Newman, uma Kimura.
Eu gosto da Kimurinha.
Kimurinha, né?
Gosto da Kimurinha. Apesar de trazer mais lembranças do Minotauro, mas eu gosto da Kimura.
Adriano.
Cara, eu tava vendo da Aspen Ladd, né? E foi decisivo, assim, acabou não sendo, porque pelo regulamento ela acabou perdendo a vaga no playoff, mas estava assim, na narração a gente estava vendo que ela precisava finalizar no segundo round no máximo para ter chance de ir para a próxima fase, né, somar 5 pontos e passar a próxima fase. E ali tava, tipo, ela chegou a tomar um atraso na luta no round e no finalzinho conseguiu pegar. A transmissão tava mostrando a outra, a Olena Kolesnik, comemorando que ela tava perdendo, que ela não ia conseguir. Do nada ela foi e tirou essa chave de braço. Então, assim, pelo timing do negócio, né, ter sido no finalzinho, no apagar das luzes do segundo round, eu acho que vale a pena, assim, eu votei nela.
Tá aí o vídeo da Aspen Ladd e a nossa...
Olha, a Kolesnik lá, Kolesnik. Não vai pegar, não vai pegar.
Faltando 30 segundos, né?
Foi
em dois rounds, né? Um já 10, foi e o segundo tá indo embora segundos, também.
Ó.
Vale a persistência da Aspen Ladd também.
Mas defende, né? Defende!
Vai sair na finalização a Aspen Ladd. Vai tentar levar o braço da Sobek. Vai golpeando, vai liberar. Atenção, Aspen Ladd vai levar, a Olena Kolesnik não acredita, acabou! Leva 5 pontos e um braço pra casa, Aspen Ladd! Vitória por finalização! E a Olena Kolesnik vai fazendo contas mentais.
Quando soltou o braço ali, um abraço.
Isso aqui é o legal da PFL também, né? Que tem a reação do cara do lado ali. A gente vê o cara comemorando. O cara
não, e sabendo que o resultado vai influenciar na luta dela. Bem bacana.
Não, e a transmissão da PFL, né? É gerado pela PFL, sim, né? Vale ressaltar. Cometeu um engano nisso. Eles acharam que a Aspen Ladd tinha passado com a finalização. E colocaram o gráfico, Aspen Ladd entrando na frente da Kolesnik, mas depois eles viram que pelo regulamento, não sei se é porque a Kolesnik tinha vencido a primeira luta contra a Aspen Ladd, então era
confronto direto.
Superava no critério de desempate.
Ou seja, teoricamente não. Na verdade, se a Aspen Ladd não ganhasse no primeiro round, já estava fora.
Exatamente, ela tinha que ter vencido no primeiro round.
É isso. Mas estagiário deu aquela
ela entrou enfraquecida. Com essa ideia de que tinha que ganhar no segundo round e conseguiu ali. Então, naquele momento, foi algo, ela conseguiu.
Apoteótico.
Quando no fim das contas não foi.
Que anticlímax, né? Caramba.
No fim das contas, a Kolesnik nem passou, porque né, as outras acabaram somando mais pontos que ela. Mas foi muito legal no momento, assim.
Tipo aquele concurso da Miss Universo, que o cara deu resultado, a moça já coroinha, flor na mão. Não foi.
E depois é do Oscar.
Do Oscar.
Do Oscar. Volta, volta. Volta.
Tira todo mundo fazendo discurso.
Tira todo mundo do palco aí, ó.
Parou. É isso. E a vergonha. Podia ser até um candidato à vergonha da semana isso aí, mas vamos. É que a vergonha mesmo, é muito vergonha, né? No LFA 160, última sexta-feira.
Mas peraí, a gente nem.
Ih, desculpa. Eu voto.
Tá 1-1 aqui.
Eu voto.
Aqui já passou a Aspen Ladd aqui.
Foi também. Isso. Mas teve tudo isso aí, mas eu voto no Jordan Newman também, que é a Kimura. Gostei da Kimura do Jordan Newman. Tem razão. Mas quase deixei passar, mas não passou. Finalização da semana, Jordan Newman, Kimura em cima do Matthew Perry no Bellator 297. A vergonha da semana, agora sim, é no LFA 160 da última sexta-feira. Esqueceram de trancar a porta do cage depois do intervalo do segundo para o terceiro round. E nossos Josiah Harrell contra o Mike Roberts estavam lutando. Os dois foram parar fora do cage quando o Harrell derrubou o Roberts na entrada de uma entrada nas pernas. Abriu a porta, desceu todo mundo. Por sorte, nenhum dos dois se feriu gravemente, né? A luta continuou com a vitória do Harrell por decisão do juiz. Um vergonhão bom, né?
E a gente já tinha visto isso acontecer aqui.
Nos primórdios do UFC.
Nacional, sim, cara. Sim. Nos primórdios do UFC.
Keith Hackney e Emmanuel Yarbrough. Pode pegar o UFC 3.
Que o Emmanuel Yarbrough, que era aquele
aquele cara de sumô de 2 metros e 180 quilos. Não, era 600 libras. Dá 280 quilos, um negócio desse.
Isso aí há 30 anos atrás.
Isso, começando, primórdios.
E eu lembro que há uns 2 ou 3 anos teve no MMA Nacional também, uma coisa assim. Os caras, eles deram sorte que os caras não caíram da altura. Eles acertaram ainda, ficaram naquela
plataforma. Um degrau que tinha a plataforma ali.
deram sorte que não aconteceu nada. É uma irresponsabilidade.
É. Pode... Royce e Kimo também.
Podia cair de cabeça ali, né? A entrada de queda, tá defendendo, cai de cabeça.
De costas, né? Nunca no chão. Exato. Você pode até matar.
Podia morrer alguém. É.
Agora, vou te dizer também, a gente deu essa, mas tinha vários concorrentes essa semana, hein, pra vergonha da semana. É, no UFC, o cara, o juiz interrompeu a luta sem
o cara,
ter
o cara bater.
Dizendo que...
Cara, eu acho que essa é mais vergonha do que essa, sabia?
E a outra que o juiz também... O lutador deu uma queda, nocauteou o cara.
Deu 7 cotoveladas, o juiz olhando.
Que o juiz olhou, não
essas duas acho que são até piores.
Contas, e ainda encerrou porque foi choque de cabeça que apagou e virou decisão técnica. Então, uma lambança,
cara, lambança
tudo errado, né?
Isso, outra coisa que podia danificar, ferir seriamente o lutador, né?
Com certeza.
O cara tá apagado, tomar 7 cotoveladas sem se defender, sem fazer
7 cotoveladas de um profissional, né? Não é, de nós aqui. Isso, o cara de cima pra baixo largando o aço ali.
Largando o aço, tá maluco.
É, teve esse bastante mesmo.
Foram
e olha que o Adriano falou em duas no UFC, né?
É,
aquela coisa de...
De grande estrutura.
Sim, a gente poderia dar vergonha da semana
o combo, faz o combo.
Pra arbitragem no UFC no fim de semana.
No fim de semana, concordo, tá aí. A LFA se livrou dessa.
É.
Acabou no apagar das luzes ali.
Eles têm a vergonha também.
Tem, mas é vergonhinha.
Passa a chave nessa porta
É só o trinco, que não... O juiz do UFC, pelo amor de Deus. Árbitro do UFC, pelo amor de Deus. Vamos tomar vergonha na cara. Galera, vamos ficando por aqui, agradecendo a presença dos amigos Carlinhos Antunes, Adriano Albuquerque. Obrigado, senhores.
Tamo junto.
Valeu, tamo junto. Prazer.
Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo. O ge.globo/podcast, que está não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts de esporte da Globo. E também Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção e roteiro dessa semana, Gleidson Vega, nosso amigo Adriano Albuquerque. Edição do Bruno Mesquita, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Valeu. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.